Reportagem especial.
Acidentes graves, como queimaduras extensas e escalpelamentos, mudam para sempre a vida das vítimas, atingindo em cheio a autoestima. Por isso, políticas públicas que amenizem o sofrimento e garantam tratamento adequado são importantes. A repórter Ana Del Monte, nessa reportagem especial, mostra alguns exemplos de como o apoio do poder público e da sociedade civil é essencial.
A imagem no espelho é como a fachada de uma casa. Não é só o que se vê por fora, é a expressão do que existe por dentro. É a camada mais visível daquilo que levamos anos, às vezes décadas, para construir, a nossa identidade. Mas o que acontece quando essa casa é atravessada, invadida por uma tragédia? Quando o fogo ultrapassa limites, sem avisar, durante um almoço em mais um dia de trabalho.
Ao entrar no restaurante, a funcionária foi abastecer o rechô com álcool líquido, bem naquele momento que a gente estava servindo. Ela não viu que tinha chama, aconteceu uma explosão, e no susto ela arremessou o frasco de álcool para frente, que é uma reação instantânea, né? Qualquer pessoa faria isso. E atingiu eu e a minha amiga, que veio a óbito, inclusive.
No acidente que aconteceu há 10 anos, o fogo queimou 16% do corpo de Alexandra Bilar. Rosto, pescoço, mão direita, barriga e perna foram atingidos pelas chamas. Um trauma que envolveu dor intensa e mudou para sempre a imagem que a pedagoga tinha de si.
Então eu deformei totalmente, fiquei irreconhecível. Uma mudança radical. É bem duro que eu vou te falar, mas é uma morte do que você era.
Além do trauma de perder a amiga e dos tratamentos prolongados e dolorosos, Alexandra teve que lidar com um processo silencioso e profundo, reconstruir a própria identidade a partir de um corpo que já não correspondia à memória que tinha de si.
Eu era ativa, trabalhava com o que eu gostava, colecionava, alfabetizava, eu acordava de manhã, me trocava e ia. De repente, a minha rotina passou a ser fazer curativos, porque depois que você vem para casa, não fecha lá no hospital. Então, você continua o tratamento na sua casa. Emocionalmente, eu fiquei extremamente ociosa, ansiosa, depressiva.
Os impactos foram além do físico. A vida social se retraiu. A rotina foi interrompida. Recém-casada, Alexandra viu o marido assumir o papel de cuidador. Também precisou se afastar do trabalho para tratar das feridas do corpo e da alma. Mais do que reaprender a viver, foi necessário reaprender a se ver, a redesenhar a autoestima com novos contornos e a enfrentar algo ainda mais difícil, o olhar do outro, que também já não era o mesmo.
É muito difícil para as pessoas aceitarem, por mais que você aceite também, você começa a aceitar aquela ferida, aquela cicatriz, aquela malha, por onde você passa as pessoas perguntam, né? Nossa, mas o que aconteceu? O que, que foi? Eu respondia isso milhares de vezes.
A terapia e o tempo ajudaram Alexandra a lidar com os desafios. Mas sempre que via notícia de um incêndio, ela sabia que a jornada dos sobreviventes não terminava ali. Apenas não se falava mais deles. A invisibilidade das vítimas do fogo se tornou evidente quando a pedagoga foi se tratar no Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde ela teve contato com centenas de pessoas que lutavam contra as sequelas deixadas pelas queimaduras.
E eu olhava para aquelas pessoas e falava, gente do céu, mas onde que essas pessoas estavam? Escondidas, óbvio. Elas só aparecem ali por conta do tratamento. E ali eu notei que eram muitas pessoas e que nunca ninguém tinha falado sobre esse assunto, ninguém levantava esse assunto. Então eu comecei a ver essas pessoas, as necessidades dessas pessoas e começou a nascer então dentro de mim essa inquietação de fazer alguma política pública, alguma coisa, fazer a gente ser visto, alguém olhar pra gente.
Essa experiência em 2014 levou Alexandra a criar um grupo no Facebook, que mais tarde se transformou na ANAVIC, Associação de Vítimas de Queimaduras. O cadastro da instituição reúne hoje cerca de 800 pessoas de todo o país, que buscam acolhimento nos grupos de apoio, informações sobre tratamentos e políticas públicas que as ajudem a recuperar a autonomia e a autoestima. Um dos incentivadores do projeto é o cirurgião plástico Luiz Felipe Molina, médico de Alexandra e referência no tratamento de pacientes queimados no país. Os números que ele apresenta revelam a dimensão do problema. O Brasil registra cerca de 1 milhão de casos de queimaduras por ano, e a maioria deles acontece entre as classes econômicas e sociais mais vulneráveis. São pessoas que nem sempre têm acesso a tratamento adequado e apoio psicológico. E a principal causa dos acidentes não é o acaso, é a falta de informação. Descuidos com velas, botijões de gás, álcool em churrasqueiras e panelas nos fogões poderiam ser evitados com campanhas de esclarecimento da população, explica o médico. Dr. Molina também conta que as crianças estão entre as principais vítimas dos acidentes domésticos envolvendo fogo. São tragédias que transformam infâncias e impactam o futuro.
Essa criança deixa de ir para a rua brincar, ela deixa de se sociabilizar, ela deixa muitas vezes de ir para a escola. E aí isso vai levar a uma lesão emocional, a uma sequela emocional muito grande.
Luiz Felipe Molina explica que a recuperação dessas crianças esbarra na falta de políticas públicas específicas e que a reconstrução da autoestima delas muitas vezes depende de iniciativas voluntárias. São projetos como o Camp Samba, que proporciona a meninos e meninas vítimas de queimaduras experiências de acolhimento e socialização. As atividades lúdicas acontecem ao longo de 4 dias de acampamento.
O objetivo é exatamente trazer essa criança queimada que se esconde em casa porque tem vergonha da sua cicatriz, está cansada de sofrer bullying, está cansada de ficar todo mundo olhando para ela, e conhecer outras pessoas que passaram pela mesma situação e aí trocar as suas experiências e resgatar essa autoestima, resgatar a sua autoimagem corporal, para que ela volte a ter uma vida onde ela vai poder voltar a estudar, brincar, usar uma bermuda, usar uma camiseta de manga curta, entrar numa piscina e sociabilizar como qualquer outra criança.
As vítimas de queimaduras lutam não só para recompor a autoimagem, mas também contra o preconceito. O olhar do outro não afeta apenas como se sentem por dentro, mas também como se preparam para a vida. Por vergonha, muitos se afastam das salas de aula e se qualificam menos. Outros tantos não encontram espaço no mercado de trabalho em função das cicatrizes que carregam. Por isso, Molina e Alexandra, a moça que compartilhou a sua história no início da reportagem, estão juntos em outra frente de batalha. Eles se mobilizam pela aprovação de um projeto de lei em tramitação na Câmara que inclui as vítimas de queimadura entre os beneficiários da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ela assegura igualdade de direitos, inclusão social e autonomia às pessoas com deficiência, além de reservar postos de trabalho nas empresas. Enquanto as vítimas de queimaduras se mobilizam por reconhecimento e direitos, o Legislativo também se debruça sobre outras propostas que tentam amenizar o sofrimento de quem teve a própria imagem transformada e precisa reaprender a se reconhecer diante do espelho e do mundo. Estão em debate propostas relacionadas a vítimas de violência, de acidentes de trânsito e de doenças como o câncer de mama. Mas um grupo específico já pode comemorar o avanço de uma proposta que vai facilitar o acesso a tratamentos multidisciplinares. O projeto, aprovado na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, beneficia as vítimas de uma tragédia que ainda persiste, especialmente na região amazônica, o escalpelamento. O acidente acontece em pequenas embarcações, quando cabelos longos são sugados pelo eixo exposto do motor. Em segundos, a força mecânica arranca o couro cabeludo, provocando lesões graves e permanentes, que podem atingir também pálpebras e orelhas. E as principais vítimas são mulheres, muitas delas ainda meninas. O cirurgião plástico e ex-deputado Augusto Pupio, que atua na região norte e conhece de perto essa realidade, explica que o impacto dessas lesões não termina na recuperação clínica. Atravessa toda a vida, marcando profundamente a autoestima de quem sobrevive.
É muito difícil que você encontre uma mulher vítima de escalpelamento com nível superior, muito bem-sucedida, com um casamento muito feliz ou extremamente realizada. Então, quando você vai conversar com um grupo, e nós temos dezenas e dezenas de mulheres vítimas de escalpelamento, as queixas são as mais variadas possíveis. Desde ajudar a autoestima, desde você capacitar profissionalmente para um mercado de trabalho extremamente competitivo hoje, ou até você ter uma aula de sexualidade para a pessoa entender como é que ela vai utilizar o seu corpo, para poder dar e receber prazer.
O projeto aprovado na Comissão de Previdência prevê que as vítimas desses acidentes tenham assegurado o direito a cirurgias reparadoras, próteses, reabilitação física, atendimento psicológico pelo Sistema Público de Saúde, acesso a benefícios sociais e apoio para a reinserção no mercado de trabalho. A proposta ainda será analisada por outras comissões da Câmara antes de seguir para o Senado. Para as vítimas que lidam diariamente com as sequelas físicas e emocionais de acidentes graves, o debate legislativo é um passo importante para que deixem a invisibilidade. Nas discussões que acontecem na Câmara, elas ganham voz e, ao contar a sua história, ajudam a combater o preconceito e a alertar para acidentes e tragédias que poderiam ser evitadas. Essa reportagem especial faz parte de uma série em 3 capítulos sobre autoestima. Eu sou Ana Del Monte, responsável pelas entrevistas e textos. A produção é de Mércia Maciel, edição de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Toda a série está disponível em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.